Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, vamos estar também em onda média, em 1530. Continuamos em onda curta, em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Hoje aqui no nosso Angola Fala Só, vamos ter como convidada Odete Fernandes. Ela é diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher, uma organização não-governamental, partidária, que promove o equilíbrio do género, o respeito pelos direitos humanos e faz também parte de, vá lá, o combate ao VIH e à SIDA. Portanto, uma conversa para nos debruçarmos sobre a situação da mulher, da saúde e, claro está, outras questões. Nós hoje aqui no Angola Fala Só vamos ter connosco também a Mayra de La Salette. Ela vai estar aqui para receber as perguntas e comentários dos nossos ouvintes que nos enviam isso pelo Facebook e pela internet. E antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, pois a Mayra de La Salette vai precisamente ver as notícias a esta hora.
Obrigada, João. A União Europeia e a Turquia alcançaram um acordo provisório para reduzir a entrada de imigrantes na Europa. O presidente da União Europeia, Donald Tusk, recomendou que os 28 países da organização aprovem o acordo e o primeiro-ministro turco disse que o seu país aprovará o mesmo caso receba a aprovação dos dirigentes europeus. O projeto de acordo requer que todos os imigrantes que cheguem à Grécia provenientes da Turquia sejam devolvidos a este país. Em troca, a Turquia, que dá abrigo a quase 3 milhões de refugiados sírios, irá receber mais ajuda financeira e o direito dos seus cidadãos viajarem sem necessidade de vistos na zona de Schengen. Três polícias foram mortos num ataque contra as forças de segurança no Níger, perto da fronteira com a Nigéria, Burkina Faso e Mali. O Ministério da Defesa do Níger anunciou ontem na televisão, tendo o coronel Ledro Mustafa afirmado que os atacantes chegaram ao local do ataque de motorizadas e uma carrinha Toyota. Na quarta-feira desta semana, três militares nigerinos e cinco bombistas morreram num confronto na região de Difa. As autoridades acusaram o Boko Haram. Estes ataques acontecem quando os nigerinos preparam-se para a segunda volta das eleições presidenciais a terem lugar este domingo. Amadou Djoubou, porta-voz da coligação da oposição, pediu aos eleitores para boicotarem as eleições em virtude de terem sido registadas ações fraudulentas na primeira volta a 21 de fevereiro. Atacantes não identificados dispararam contra uma instalação de gás natural no sul da Argélia, mas não existe informação de vítimas. A instalação é operada por três empresas, tendo uma delas indicado ter sido alvejada por munições explosivas cerca das 6 horas locais. A organização Human Rights Watch pede ao presidente Barack Obama para pressionar o governo de Raul Castro a implementar medidas concretas para acabar com a repressão sistemática em Cuba. Obama estará em Cuba nos dias 21 e 22 deste mês. A sua mensagem sobre os direitos humanos precisa de ser forte e específica, disse o diretor da Divisão Americana de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Hoje convosco João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Nós temos aqui, portanto, hoje como convidada Odete Fernandes, diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. Odete Fernandes, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Está-me a ouvir?
Bom dia.
Pronto, ora, é bom que esteja a ouvir, parece que está a chegar em boas condições. Nós às vezes temos dificuldades com as ligações telefónicas, mas hoje parece que está tudo bem, não é verdade?
Sim. Estou
num sítio
muito
detalhado. Muito bem. Odete Fernandes, olha, eu há um bocado referi a sua organização como uma organização que promove o equilíbrio do género, portanto, o respeito pelos direitos humanos. Eu vou-lhe começar por fazer uma pergunta, vá lá, uma pergunta bem fácil para si, de certeza. A pergunta que eu lhe quero fazer, antes de a pôr em contacto com os ouvintes, já temos aqui alguns em linha para falarem consigo, mas a pergunta que eu lhe quero fazer, em primeiro lugar, como é que é a situação da mulher em Angola neste momento? Em termos, e eu quero que você me fale em termos, vá lá, de discriminação ou não discriminação, acesso a emprego, educação, etc. Como é que você vê essa situação?
Em relação às mulheres ainda não têm assim um espaço favorável para elas. Em relação à educação, podemos ver já muitas raparigas nas faculdades, em outros institutos, mas já o acesso ao emprego é muito difícil. E podemos até encontrar casos de raparigas com uma formação ou licenciatura ou mestrado, mas o mercado de trabalho está muito difícil. O mercado de trabalho, elas não encontram um espaço ou oportunidades para elas poderem exercer a sua atividade profissional. Então, sobre a questão de discriminação, pode ser também, podemos ainda encontrar na questão também a desigualdade, podemos encontrar na questão do salário, que às vezes podem ter mulheres com o mesmo cargo, a mesma função, mas o salário do homem é sempre superior em relação à mulher. Talvez essa desigualdade pode ser da questão também das mulheres, por causa da maternidade, mas isso, do meu ponto de vista, não pode ser um fator que podemos encontrar, que seja uma desigualdade no salário, já que os dois têm a mesma função, o mesmo cargo.
Sim, sim. Olha, antes de eu passar aos ouvintes, eu queria só esclarecer aqui uma coisa. Você mencionou que o espaço, vá lá, no mercado de trabalho para as mulheres é muito difícil. Nós sabemos que, claro está, Angola está a atravessar uma situação financeira e económica difícil, mas isso, o que você estava a dizer, é que ainda é mais difícil para as mulheres, não é?
Sim, é muito difícil. Depois aqui, a questão também em Angola, não há assim uma honestidade, podem lançar um concurso, concorrem muita gente, mas não, quando termina, já tem candidatos que já estavam, já prescritos, que já deveriam entrar nesse cargo. Então, não é ainda uma questão muito transparente no processo que fazem de concursos públicos que podem aparecer. Talvez podemos encontrar entre aspas, alguns casos positivos no privado, mas na pública, lançam concurso, fica muito tempo sem apresentar o resultado, quando aparece, ou lá dentro, tanto já tem candidatos. Então, tanta gente vai concorrer, fazem gastos, porque tem que reunir documentos. Então, é uma pena. Nosso mercado ainda de trabalho é fraco.
Muito bem, Odete Fernandes. Olha, eu vou aqui agora falar com a Mayra de La Salette, porque ela está em contacto com os ouvintes. Não sei se ela, Mayra, não sei se tens alguma pergunta vinda através do Facebook.
Tenho. Muito boa noite, doutora Odete, como está?
Obrigada.
Olha, daqui no Facebook nós temos a Leonor Norton, que diz o seguinte: tem estado a circular no Facebook ou no Facebook de um cientista uma publicação que incentiva o abandono dos retrovirais. Qual é a sua opinião sobre isso? Quais são os conselhos que dá?
Abandonar os retrovirais e não diz o porquê, só diz que
a Leonor
tem que abandonar.
É. Exato, a Leonor infelizmente só colocou este pedacinho. Também compreendo, ela deve estar a querer uma resposta urgente e sabe que são muitas pessoas a comentar.
Também é um grupo também que nós viemos já trabalhar. E eu aconselho, se por acaso leu aquilo, não levar aquilo a sério, porque às vezes há algumas pessoas que vêm incentivar as pessoas que os medicamentos não têm qualidade, isso não é verdade. Portanto, nós já vimos que pessoas que já vêm, nós temos aqui no escritório, nesse momento onde eu estou, tenho trabalho com colegas também aqui ao lado da minha sala, que vêm tomar esses medicamentos há muitos anos e estão aí saudáveis.
Uhum.
Estão aí muito saudáveis e não acredito que quem lançou isso no Facebook é uma mentira, do meu ponto de vista, uma pura mentira. E o meu conselho é que quem já estiver a tomar, continue a tomar, porque isso é, o VIH é uma doença crônica, e como uma outra doença, que tu tens que estar sempre a tomar medicamento para tu viveres.
Pois,
e outros complementos também que fazem parte também com o medicamento.
É verdade, doutora Odete Fernandes, porque realmente um dos problemas que acontece, infelizmente, é que muitas pessoas, por razões várias, deixam de tomar os medicamentos e isso pode ser mortífero, não é? Olha, doutor, eu já tenho aqui ouvintes. Eu também já tenho aqui ouvintes em linha pelo telefone e vamos começar no Uambo por um ouvinte que, pelo que eu sei, é a primeira vez que nos contacta. É o ouvinte Ângelo de Oliveira. Senhor Oliveira, está-me a ouvir? Faça favor, senhor Oliveira.
Desculpe, primeiramente eu gostaria de voltar a perguntar. Como não percebi bem o nome da convidada?
O nome da convidada é Odete Fernandes.
Fernandes.
É isso. Estava mesmo a debater o caso do SIDA. Uma vez que sabemos que o SIDA é uma doença e não é fácil de contagiar, sabemos quais são os métodos para nos prevenir. Acho que isso aqui não seria um caso, nem um problema para um debate. Mas eu tenho aqui coisas para falar, né? No caso da febre amarela. Tenho coisas para falar no caso da febre amarela. Será que eu podia começar já a comentar?
Muito bem. Doutora Odete Fernandes, não sei se quer falar sobre esta situação da febre amarela que este ouvinte está a levantar. Nós sabemos que é um problema grave atualmente em Angola. Não sei se quer comentar sobre isso.
Não, mas eu aconselharia o ouvinte sobre a febre amarela. Está-se a fazer a campanha de vacina. Eu acho que... houve alguns casos... Por isso é que estão a dar a vacina no caso de prevenção, mas o ouvinte poderia estar a fazer um trabalho de sensibilização para a população na mídia, na rádio, na televisão, vai passando. É só ele ficar atento para ver o que é que eles falam sobre a febre amarela.
Uhum. Ângelo de Oliveira, ainda está em linha? Ou já não?
Sabemos que a febre amarela, uma vez que está a fazer a campanha de vacinação, e ouvimos a dizer, né, que a vacina da febre amarela foi falsificada. Tem gente que apanharam, foram já vacinadas e estão com sérios problemas. E as demais eras já morreram.
Nossa, a população também, um amigo.
Se calhar, os demais
a população tem uma capacidade de inventar.
Senhor Ângelo,
mas eles têm prova. Tem prova que quem é que veio a informar que a vacina não está em boa qualidade? Acha mesmo que o governo também a meter em risco esse número de pessoas que estão aí a fazer campanha? Tu mesmo, conscientemente, ouve só isso, das pessoas dizerem isso. O nível mesmo das pessoas de ignorância que estão a chegar até esse ponto.
Parece que estão duas pessoas a falar ao mesmo tempo. Ângelo de Oliveira.
Ah, ok. Ai, desculpa.
Não faz mal. Não faz mal.
Como é a minha primeira vez e vou-te perguntar.
Não faz mal. Não faz mal. Às vezes é bom estar tudo a falar ao mesmo tempo, não é? Ângelo de Oliveira. Não sei se tem outra questão. Tem outra questão?
Não percebo.
Tem outra questão? Tem mais alguma pergunta, questão a levantar?
Tem mais. É mesmo no caso da febre amarela. E com relação às árvores, sabemos que as árvores. Não é aconselhável tirar todas as árvores no quintal, porque sabemos que a árvore nos dá, além da sombra, nos também nos permite uma boa respiração.
Pronto.
Mas o mosquito habita nas folhas.
Muito bem, muito obrigado.
Águas paradas. Uma vez que também não temos águas paradas, só temos árvores, também não podemos cortar as árvores.
Está bem, pronto. Obrigado. Era o Sr. Ângelo de Oliveira no Uambo e agora vamos...
Não vai cortar, se ele já está a me dar o oxigênio.
Diga, onde
é? Não é necessário cortar. Vai só diminuindo as folhas e usar aquele, a prevenção que estão a fazer. Usar o dragão mesmo de dia. Tu podes colocar o dragão assim de dia ao lado das plantas para apresentar os mosquitos. Uhum. Só que muita gente disse que não gosta do dragão, mas depois, durante o dia mesmo, Não precisa o dragão, tu estar exposto ao dragão. Fica mesmo de dia aí para afugentar os mosquitos. Não é necessário também, vai cortar a árvore. Um amiguinho.
Muito bem.
Entendeste?
Sim, ele já não está em linha. O Ângelo de Oliveira já não está em linha. Vamos agora para... Vamos agora para okay. O ouvinte. Olha, mas temos outro ouvinte já em linha. Este ouvinte está mais no sul.
Ah, é, ao telefone também.
Está ali no na província do Namibe. É o ouvinte Daniel okay. Dambuca. Senhor Dambuca, está-me a ouvir?
Estou à escuta, sim.
Faça favor, tem alguma pergunta, alguma questão a levantar?
Tenho uma sugestão a sugerir.
Faça favor.
Faça por exemplo. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor João Santa Rita lhe concede, através da Avoa. Mas a minha preocupação gravita em torno do artigo 9 da nossa Carta Magna, a Constituição Angolana. Sobre a nacionalidade. Até aqui registra-se, portanto, muitos angolanos originários, por serem pagados cidadãos, sem meio de acorrerem às lojas do registro para a obtenção de cédula pessoal, para, consequentemente, posteriormente, situarem o pedido do bilhete de identidade ao serviço de identificação mais próximo. Essa falta de meios pecuniários, tanto dessas instituições, não conseguem. Se formos a ver, são cidadãos que estão em condições jurídicas para exercício do seu direito cívico, eleger e ser eleito. Ora, aproximando-se às eleições gerais no próximo ano, 2017, digo, como esses vão, portanto, exercer o seu direito cívico?
Sim.
Outro sim, o número 4 do artigo 9 da Constituição Angolana, proíbe a privação da nacionalidade originária a qualquer cidadão angolano de origem. Perante esse quadro regulador, seria de propor a instituição de direito criar mecanismos que possibilitem ir ao encontro dos cidadãos impossibilitados com todo equipamento atinente, de sorte a se beneficiarem desse direito consagrado na Constituição e na lei.
Pronto, obrigado. Era o ouvinte Daniel Dambuca. Obrigado. Isto é um problema que nós sabemos que existe em Angola, portanto a dificuldade das pessoas, não só em Angola, noutras partes do mundo também, adquirirem, vá lá, a prova de que são cidadãos, portanto bilhetes de identidade, registros de nascimento. Odete Fernandes, eu não sei se quer comentar isso.
Não. Espera, o próximo programa talvez possam falar
tá
sobre
bem.
Isso.
Muito bem, olha, então o que isso eu vou fazer é...
Sobre a Constituição, em questão jurídica, não.
Pois, não é a sua zona e nós entendemos perfeitamente. De qualquer maneira, eu vou perguntar aqui à Mayra de La Salette se já temos mais comentários ou perguntas através da internet.
E acho que esta é a sua área. Temos questões do Nelson Patilson, do Edivaldo de Almeida e da Ana Ramos. O Nelson Patilson diz que há falta de informação para as adolescentes. Eu acredito que ele esteja a falar de um dos temas que nós dissemos que seriam tocados aqui, seria a gravidez na adolescência, e ele diz que... Acredita que há falta de informação para as adolescentes e o que é que se pode fazer em relação a isso? O Edivaldo de Almeida e a Ana Ramos estão preocupados com o sistema e o estado atual da saúde, dos serviços de saúde em Angola. E a Ana Ramos pergunta o que é que falta para que o sistema de saúde angolano funcione, porque ainda esta semana morreu uma grávida à porta da maternidade. Estas são as palavras da Ana Ramos. Podemos então ouvir as suas respostas?
Sim, sim. Queria começar com a falta de informação. Nós, desde 2000, a Ação Angolana para a Mulher vem fazendo um trabalho de educação e informação nas escolas e na comunidade sobre saúde reprodutiva, o VIH, violência. E durante esse período fomos verificando que quase pouco ou nada se faz sobre a questão dos adolescentes, em questão de informação. O que a escola tem são informações básicas, não tem conteúdo muito profundo para poder falar sobre sexualidade. Então, o ano passado, a Ação Angolana, com financiamento da USAID, fomos capazes de produzir um manual sobre saúde reprodutiva para os adolescentes, um manual sobre saúde reprodutiva para os ativistas e professores na escola. Já fizemos um encontro para a validação do manual. Foi convidado alguns atores que trabalham nesta área. E neste momento estamos as entidades competentes aceitarem o nosso manual. Também é um documento que veio para preencher essa lacuna que existe sobre a falta de informação sobre saúde, namoro. Deveria ter, mesmo nas escolas, na biblioteca, se ver documentos, falar sobre a anatomia, sobre o adolescente, como ele conhece, porque na minha experiência sobre o trabalho nas escolas, os adolescentes têm muitas dúvidas que tu ouvis aquilo, ficas a ver com por que ele tem essa dúvida, não vê visão, se na escola o professor não conversa com a aluna. Então, quer dizer que nós ainda temos muito trabalho, sobre essa questão ainda é muito limitada, sobre os adolescentes, informação do VAR, sobre o direito deles, saúde, direitos reprodutivos. Então, quase uma vez não sabe. Então, do meu ponto de vista, precisamos de mais atores a falar sobre esse tema e procurar forma de podermos envolver mesmo a mídia também para criar mais debates para falar sobre isso. Sobre o sistema de saúde em Angola, eu acho que é falta de necessidade do curso clínico, porque tu vês tanto o coito, como posso dizer, melhorias que fizeram nos hospitais, tantos hospitais que têm, mas ainda encontramos essa lacuna. Então temos que ver são o falta de equipamento, ou são as pessoas que estão lá. Uhum. Então, as pessoas, elas recebem um salário, não sei porquê, e receberam uma formação para poderem atender outras pessoas. E não sei porquê que ainda temos essa falha. Tu vais a um hospital, tu tens que ter alguém, tu pagas, tu pagas, por exemplo, tens que fazer uma consulta externa. Eu já estive no hospital, quis fazer uma consulta externa com meus filhos, eu marquei. E fiquei lá esperando que me chamassem. Mas a fila, quase que ninguém estava a sair. Mas tu via sempre pessoas a entrarem e a saírem. Uhum. Isso aborrece, por isso que as pessoas vêm aqui. Preferem ficar em casa do que ir hoje numa clínica, se tiverem o caso de dinheiro, para poder ser atendido. Exatamente. Tu vais no hospital público. Se não fosse também reforçada com dinheiro, não és atendida.
Doutora Adete, eu gostava de...
O problema são as pessoas, porque faz muito apoio, financia, fazem muitas melhorias, mas as pessoas que estão lá é que precisam ser treinadas.
Doutora Neto, eu gostaria
para
de...
Para ser solidários com o próximo, isso eu não sei se eles quando foram formados não falaram sobre isso. Olha, a ética do profissionalismo.
Certo. Eu gostaria de acrescentar aqui mais um acontecimento. Foi esta semana uma médica de um determinado hospital publicou no Facebook que precisava de materiais muito básicos, como seringas, curitas e por aí fora. Qual é a sua opinião sobre isso? Porque, na realidade, o que a maior parte dos nossos ouvintes e seguidores aqui no Facebook estão a acompanhar o programa agora... O que eles questionam mesmo é este tipo de situação em que morrem pessoas por falta também de materiais muito básicos que qualquer hospital deveria ter, que os estoques das ONGs estavam cheios e que agora não se encontra nada. Há muita gente a comentar isso. Qual é a sua observação em relação a este grito de desespero que a maior parte dos angolanos, ou pelo menos da população em Luanda, tem estado a fazer durante esta semana inteira? A internet não se cansa de tantos gritos de socorro para que não morram mais mães e mais filhos. Qual é a sua observação sobre isso?
Isso é falta de supervisão. Se por acaso, a partir da direção, fizesse esse acompanhamento até a base, ver, fazer acompanhamento, ver como é que funciona o trabalho e do grupo que está a trabalhar, está em serviço, ter um supervisor, ver os toques, o trabalho que já deveria terminar. Certeza que eles estão em serviço. Como se trabalhassem como se fosse independente, ninguém pode chamar a razão a ninguém, cada um faz o seu trabalho, porque ninguém quer perder o seu pão, e estão a fazer o trabalho que estão a fazer. Hospitais superlotados, por quê?
Odete
porque
Fernandes.
Não há condições.
Odete Fernandes, nós estamos quase a chegar ao topo da hora, portanto aqui quando chegar... Já estamos quase a chegar às 18 horas de Angola, portanto quando chegar aqui ao topo da hora eu vou ter que fazer uma ligeira interrupção para dar os cumprimentos de onda e depois a Mayra vai novamente dar só os cabeçalhos das principais notícias. Mas antes disso, eu já tenho aqui outros ouvintes que querem falar. O que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho aqui um ouvinte que já está à espera há bastante tempo, que é o ouvinte do Humildo António em Cabinda. Eu vou dizer ao ouvinte do Humildo António para fazer a sua pergunta e depois, se calhar, antes de você poder responder, vamos ter que fazer aquela interrupção que eu falei, está bem?
Sim, sim.
Pronto. Ouvinte António, está-me a ouvir?
Sim, sim.
Olha, Domildo António, muito obrigado por ter aguardado este tempo todo. Eu sei que está à espera há muito tempo. O Domildo António está em Cabinda. Faça favor. Tem alguma questão a levantar?
Sim, sim. Queria fazer uma questão.
Faça favor.
Sim.
É que aqui em Cabinda, não está muitas zonas alagadas. E já causar excesso de mosquitos. E esse povo de mosquitos é que está a causar a febre amarela. E eu quis saber se aqui em Cabinda está a dar vacina contra a febre amarela, por quê?
Senhor António, você diz que não há vacina em Cabinda, é?
Sim, sim.
Muito bem. Tem mais alguma questão a levantar?
Não.
Pronto, era o ouvinte do Humildo António em Cabinda. Doutora Odete Fernandes, eu não sei se quer responder já, vou ter que lhe dar muito pouco tempo, 40 segundos.
Amigo, eu não tenho conhecimento se Cabinda já está a fazer esse trabalho. Então, se não estiver, é como Luanda. Luanda também foram começando aos poucos, começaram em Viana, depois foram para outro município. Então, as pessoas que não estavam abrangidas, os municípios, nós estamos aguardando. Então, talvez o meu amigo também de Cabinda, talvez ele espere, talvez depois eles vão expandir esse serviço em Cabinda. Ok.
Muito bem, Odete Fernandes. E claro está, este ouvinte levantou a questão das zonas alagadas, que se poderá dizer que é uma responsabilidade do governo. De qualquer maneira, estamos a chegar ao topo da hora e vamos recordar que a partir das 18... Estamos também a transmitir em onda média, 1530, e em onda curta vamos estar em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655, e 17.700. Continue connosco, continue com o Angola. Fala só. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette. Eu estou com os ouvintes do telefone, a Mayra com os ouvintes da internet. E hoje a nossa convidada é Odete Fernandes. Ela é diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. E para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, eu sei que há ouvintes que só nos sintonizam a partir das 18 horas, quando entramos na onda média. Portanto, Odete Fernandes é diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. Esta é uma organização não governamental, é partidária, e é uma organização que vive a promover o equilíbrio do género, o respeito pelos direitos humanos, e que visa também ajudar no combate e na prevenção ao HIV, à SIDA e a outras doenças. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação da mulher em Angola, a situação da família e, portanto, o combate às epidemias do HIV-SIDA e outras. Mas antes de continuarmos, a Mayra de La Salette vai aqui recapitular rapidamente as principais notícias a esta hora.
Pois é, a organização Human Rights Watch pede ao presidente Barack Obama para pressionar o governo de Raul Castro a implementar medidas concretas para acabar com a repressão sistemática em Cuba. Obama estará em Cuba nos dias 21 e 22 deste mês. E uma notícia de última hora: foi capturado Salah Abdeslam, o organizador dos ataques em Paris. Ele foi ferido numa operação em Bruxelas. Três polícias foram mortos num ataque contra as forças de segurança no Níger, perto da fronteira com a Nigéria, no Burkina Faso.
Pronto, obrigado, Mayra. E realmente essa operação em Bruxelas parece que ainda está a decorrer. Portanto, um dos responsáveis por esse ataque em Paris teria sido capturado. E há poucos dias atrás tinha havido uma outra operação também em Bruxelas em que um outro elemento dessa rede teria sido capturado. De qualquer maneira, vamos continuar. A Mayra, não sei como é que vamos fazer isto para já. Não sei se tens mais perguntas aí. Está... ou eu tenho aqui um ouvinte à espera há
vamos,
muito tempo.
Vamos colocar o ouvinte, porque nós temos muita gente aqui a fazer questões e eu preciso perceber muito bem quem é quem.
Ok. Muito obrigado. Então vamos, olha, agora vamos para a capital, para o ouvinte Francisco Kawongo. Senhor Kawongo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito obrigado, Sr. Kawongo. Eu sei que está aí à espera há algum tempo. Faça favor, não sei se tem uma pergunta para a Odete Fernandes.
Sim, eu, a minha questão, primeiro, é a questão da muita morte que está se registrando aqui em Luanda. E eu acho que não só aqui em Luanda, mas por toda Angola. Mas, sobretudo, aqui em Luanda é muito mais. Isto me preocupa bastante, vendo que os hospitais não têm medicamento. Agora eu queria perguntar à nossa convidada se que não acha que seria o momento para o nosso governo também pedir o apoio de outras organizações da saúde a nível mundial.
Uhum, boa pergunta.
E o segundo ponto é com relação às mulheres zungueiras, em que ultimamente registra-se mesmo. É uma situação um bocado preocupante, porque as senhoras, vendo mesmo a questão do nosso país, não têm muitos sítios para vender. E nos últimos dias estão sendo capturados pela polícia. O mais gritante é que a nossa autoridade não quer saber se a senhora é grávida, se a senhora pelo menos deixou o bebê, mas tinha que ficar mesmo ali tantos dias. Tem que pagar aquele dinheiro que ele é pedido. Agora, também gostaria de perguntar à nossa convidada se que não há outra forma que ele acha que podia se implementar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte Francisco Kawongo, em Luanda. Odete Fernandes, boas perguntas. Esta questão da situação que alguém diz que ser uma situação de emergência nos hospitais, e este ouvinte pergunta se não é a altura de se pedir ajuda a organizações internacionais, e também sobre esta questão das zungueiras. Duas boas perguntas. Odete Fernandes, faz a favor.
Sobre o meu ponto de vista, dando corrida nas senhoras não é a solução.
deveria, este como é um problema que surgiu de repente, e devido também o fluxo de pessoas que vinham parar em Luanda. Então, só a cidade, todo mundo sabe como é que é a vida, muito difícil, e agora com a situação que estamos a viver, pior. Uhum. As zungueiras deveriam ir. Eu, para mim, o governo provincial sentava com as senhoras e arranjava uma estratégia. Elas deveriam ser mesmo zungueiras, vão andando, vão vendendo. O problema é que elas depois fazem uma praça, assim, um lugar fixo. Ela para e vai sentando. Então, ela vai sempre... que ela se vê, sabe que vai vender, ela vai sempre naquele local, ela vai ficar. E elas, também eu tenho experiência de outros países, também vendem assim. Mas elas não fazem lixo. Uhum. Elas não fazem lixo. As nossas amigas, eu não sou contra o trabalho delas, elas fazem um excelente, é uma necessidade. Elas fazem um excelente trabalho, saem a vender, mas elas sentam num sítio, aí onde elas ficaram, vão comeram. Eu tenho apreciado isso. Pelo trabalho que eu faço, eu frequento táxi, ouço as pessoas falarem, eu ando também muito a pé, eu vejo isso. Elas vão sentaram, aí elas vão, tudo que elas fizeram vai ficar aí. Por que elas não pegam um saco, elas vendem, ela vai andando, mas ela vai ficar cansada, ela vai descansar. Se por acaso ela vender aí, ela se comeu ou se... se vender alguma coisa e o cliente deixou, pega no saco muito bem, no fim do trabalho dela limpa muito bem. E uhum. vai deixar o contentor de lixo. Elas uhum. fazem muito lixo na cidade. Elas também, ou deveriam sentar, fazer um trabalho de... temos aqui as ONGs, as ONGs até poderiam também apoiar, temos que fazer um trabalho de educação, porque educar uma pessoa não é de noite para o dia. Devemos educar as nossas mamães, e elas como vão vender, e o que vender, e o local também de vender. É que elas param só no sítio, aí elas ficaram e fazem... por isso que estão a tentar levar elas para o mercado. Então, se tentarmos para ver uma solução para isso, uhum. poderíamos também todos tentar, as ONGs, os governos provinciais, tentar para fazer uma certeza, porque também a vida está difícil, vão tirar o pão delas, já para quem vai sustentar elas, se temos tantas mulheres... são mães, são viúvas, então se você ser mãe e pai, está sustentado, está, pagam propina,
doente,
a saúde que está aí, onde é que vamos meter as senhoras? Temos que arranjar agora, tirando as socorridas delas e levarem as coisas delas, também não concordo.
Uhum. Odete Fernandes,
não,
desculpa.
Não, senhoras, levam... ok.
Odete Fernandes. Pergunta? Sim, a outra pergunta era sobre a questão da...
da morte, morte.
Sim,
morte.
Não, mas o...
concordo também com os senhores que deveríamos também pedir ajuda.
Aham.
Concordo. Por acaso, achamos que não estamos, que não temos o estoque suficiente sobre medicamentos. Temos que pedir nossos parceiros, que é o OMS, o Fundo Global, tem muitas organizações que poderiam pedir o apoio.
Muito bem. Pronto, este ouvinte tinha boas perguntas, portanto, o ouvinte Francisco Kaongo em Luanda. Mayra, mais alguma questão a levantar aí?
Sim, nós temos vários ouvintes a fazerem mais ou menos as mesmas perguntas, muito relacionadas com as questões das mortes nos hospitais, as mortes recentes. Mas também temos alguém que nos fala, a partir da Rússia, que nos enviou uma pergunta à doutora Odete, que é quais são os principais métodos de combate contra a febre amarela. E também porque que a culpa neste momento recai só sobre os médicos e não é atribuída aos órgãos do Estado, porque são eles quem são os responsáveis pelos orçamentos e os financiamentos.
Odete Fernandes, não sei se quer falar.
Ah, ok.
Não sei se quer responder.
Sobre os métodos da febre amarela, não é minha área.
Sim.
Talvez um médico poderia falar quais são as formas de prevenção, as formas de prevenção, dos critérios. E o ouvinte pode procurar sobre a febre amarela, estão a falar na televisão, a rádio, está a falar. Uhum. Agora, o ouvinte disse que é só culpar os médicos.
Não, 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 não é do todo em específico.
Ok. Sim, sim.
De uma forma geral, a culpa tem sido atribuída aos médicos.
Porque eles estão no terreno. Só eles podem dizer as dificuldades que eles têm. E nós, como povo, nós estamos a acompanhar. Então, eles é que têm que chegar até lá em cima e dizer: nós estamos com esse problema, temos que resolver, está acontecendo. Se eles também não gritarem lá em cima, naturalmente que eles não vão responder. Uhum.
Olha, doutora, eu tenho agora, doutora, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, mas eu, antes de o pôr em linha, eu vou eu próprio fazer-lhe uma pergunta. Você, na primeira meia hora da nossa programação, falou sobre a educação sexual da juventude. E a pergunta que eu lhe quero fazer é uma pergunta que surge não só aí, mas em toda a parte. Você encontra resistência por parte das famílias, das jovens e dos jovens, a esse tipo de programa de educação sexual nas escolas?
Os pais até são muito ausentes em relação ao programa das escolas.
Uhum.
Se o Ministério da Educação apresentar um currículo que esteja incluso sobre a questão de saúde sexual, não acredito que neste momento os pais podem apresentar uma resistência para falar sobre esse tema. Mas acredito que ainda temos ainda alguns pais que ainda não têm essa capacidade de conversar e também poderiam também apresentar essa resistência aqui na escola, também não possam falar. Então, mas todas as instituições estamos a acompanhar isso e podemos falar com propriedade ao pai que este é um problema. E depois a República de Angola é um país jovem. Temos muitos casos de gravidez, muitos, e até de fuga de paternidade. Os jovens,
claro,
não estão a ter consciência. Alô?
Sim, diga. Alô?
Sim. Temos muitos casos desses de meninas adolescentes grávidas, deixam a escola e se consequência de quê? Talvez a escola também não tem um suporte e em casa não tem também aquela conversa que deveríamos ter, talvez por causa da educação que tivemos também, não sabemos, porque já que os pais é modelo, às vezes a educação que ele recebeu é esta de quase que não pode tocar esse assunto. Então, a escola poderia, a escola, a igreja, as instituições, as associações, podemos começar a levantar mais essa questão, que é um problema. Ficamos só a ver e não fazer nada, como é que vai ficar as nossas meninas?
Uhum.
É um grupo que a AM sempre trabalha. Onde vai ficar as nossas meninas? Meninas que abandonam. Temos tantas meninas, mães adolescentes, elas nem têm nenhum programa para apoio a elas. Ela vai ter o bebê, vai ficar aí. Às vezes não tem nenhuma formação e agora não querem mais a formação básica, querem universitária. E onde é que ela vai ficar? Vai ficar em casa, se for possível, vai virar também uma outra zungueira.
Exatamente. Olha, Odete Fernandes, eu já tenho aqui mais um ouvinte em linha. E é um ouvinte que vem do norte do país, da província do Zaire, no Soio. É o ouvinte, é o ouvinte Casimiro João. Senhor João, está-me a ouvir?
Sim, estou a escutar.
Muito bem, senhor João. Olha, então, bem-vindo ao programa aqui do outro João. Portanto, é o senhor João a falar com o senhor João. Faça favor, senhor João.
Sim. Primeiro, eu queria dar boa noite aos angolanos e à senhora.
Bem, boa noite.
Muito queria dar boa tarde aos americanos.
Muito bem, boa tarde.
Em primeiro lugar, eu começaria por agradecer a oportunidade que me dão e ao governo dos Estados Unidos da América em pensar dar-nos esse programa.
É um prazer.
Posso continuar?
Sim, continua.
Sim, porque eu já escuto voa desde o Partido Único. Já é o Partido Único em Angola. avô, a primeira vez já me cederia essa oportunidade de falar com o avô.
Sim, faça favor, diga, senhor João.
Ok. E a minha primeira pergunta, talvez que vou me inserir num assunto muito pessoal da senhora, mas eu estou para maximizar uma questão. Um homem torna-se vermelho dentro do homem quando este estiver casado. Eu queria perguntar à senhora, de acordo ao cargo que a senhora ocupa, se de facto a senhora é casada.
Sim.
A segunda pergunta é...
Sou solteira.
Solteira.
Faça favor, senhor João. Sim. Continue.
Sim, a segunda pergunta é... Qual o papel deve jogar uma mulher na política e na vida conjugal? Na vida conjugal do marido e a mulher. E o que ela deve esperar do seu parceiro?
Muito bem.
Termino por aqui, sim.
Muito obrigado, senhor João. Olha, Odete Fernandes, quanto à questão da sua vida pessoal, não tem que responder, claro está. Mas de qualquer maneira, a pergunta seguinte... Tem relevância, sim, senhora. A pergunta do senhor era, portanto, qual é o papel da mulher na vida conjugal e na política. Faça favor.
Na vida conjugal?
Exatamente.
A mulher, esposa, é mãe, não é? E ela está ao lado do seu marido para respeitá-lo, assim como o homem também respeitar a mulher, não vendo a mulher como sendo uma propriedade dele, como teve a educação de que o homem deve respeitar a mulher, agora estamos a ver que a mulher também tem que trabalhar ao lado do homem. Não encontramos casos que os homens não permitem que a mulher trabalhe, tem que ser submissa a ele, ele tem que sustentar tudo. Então, temos que perder, deixar esse comportamento, essa atitude do passado. Agora, a mulher é mãe, companheira do homem, estão a trabalhar juntos. Já vimos que a mulher também é capaz de responder os problemas sociais e políticos do país. Também já estamos a ver isso. E ela também, na questão política, também está ao lado do homem. Estamos a ver que não só que há alguns casos de partidos políticos, as mulheres ainda não têm um cargo de direção. Então, ele tem que ver que a mulher também sabe, pode ser uma boa líder, né? Pode ser boa líder. Estamos aqui também a liderar uma organização. Então, temos que dar espaço também para as mulheres também. Se ela é líder também em casa, ela é que coordena, ela é que veste o marido, é que acompanha os filhos, é como acompanha o marido ao hospital. Então, a mulher, ela está preparada para responder a todas as questões da sociedade. Respondi o senhor João.
Exatamente. Casimiro João, muito obrigado. Mayra?
Sim, temos aqui uma questão.
Exatamente. Desculpa a minha hesitação. De qualquer maneira, a Mayra de La Salette tem aqui uma questão que foi levantada através do Facebook.
Exato. Nós temos um ouvinte que gostava de saber que programas contra a gravidez na adolescência, existem programas do Estado que existem e que estão a ser aplicados nesta altura?
Bem, neste momento, programas sobre adolescentes, eu sinceramente também não sei dizer onde podemos... alguns hospitais centrais têm... o apoio ao adolescente, mas o que está-se a fazer é um trabalho, é um programa ainda piloto, e acredito que daqui a um tempo também vão expandir para os centros da periferia, que é um programa para adolescentes
vão falar, tem palestras de saúde pessoal, também familiares. Uhum. Agora, alguma instituição não apoiar, não sei dizer isso, não sei.
Muito bem. Não. Olha, Odete Fernandes, vamos agora para a província do Namibe. Creio que é o segundo ouvinte. Namibe, a Zeneida Lumbala. Está-me a ouvir?
Sim.
Pronto, muito bem. Senhora Zeneida Lumbala, muito obrigado por ter contactado. Eu quero aproveitar aqui uma oportunidade para dizer uma coisa. Nós geralmente temos muito poucas mulheres a contactarem o nosso programa. Isso talvez seja um reflexo daquilo que a nossa convidada tem estado a tentar combater. Isto é, vá lá, uma discriminação silenciosa contra a mulher. De qualquer maneira, a Zeneida Lumbala, está-me a ouvir, não é verdade?
Sim.
E olha, muito bom, muito obrigado por ter telefonado. Eu tenho-lhe a dizer que o seu nome é um nome fora de vulgar, mas eu tenho uma amiga de infância, bem, não é bem de infância, é da adolescência, que tem precisamente o seu nome, a Zeneida. De qualquer maneira, muito obrigada, senhora Lumbala. Faça favor, tem uma pergunta?
Sim.
Faça favor.
Não, nós aqui em base não temos bilhete, não temos nada, não nos demandam bater a porta. Nós queremos só nos ajudar, e como é que nós vamos fazer? Aqui no base não temos bilhete mesmo, estamos mal. Até a pessoa doente é que tem que comprar combustível para a ambulância. E você já tem um doente para evacuar para o Namibe.
Uhum. Onde é que você vive? Onde é que você vive, senhora Lumbala? Qual é a zona onde você vive?
Diga.
Onde é que você vive?
Diga.
Onde é que é a sua casa? Onde é que vive?
Eu vivo no Munino.
Aham. Bem, não conheço. É longe da capital, do Namibe? É longe do Namibe, da cidade?
Sim, é longe do Namibe. Uhum. Uhum. É muito longe do Namibe, até que procurar combustível. Depois aqui no hospital também vão te pedir um dinheiro, uma receita, não sei o quê. Está um pouco complicado. Mas mais.
Pronto, muito obrigada. Tem mais alguma coisa, senhora Lumbala?
Não tenho mais alguma coisa.
Pronto. Obrigado. Olha, muito obrigado por ter telefonado, e diga às suas amigas para contactarem o nosso programa. E se a senhora quiser voltar a contactar, faça favor. Odete Fernandes, não sei se quer comentar, isto é uma situação trágica, não é verdade?
Realmente. Não sei, há quilómetros é que ela vive da cidade, não sei.
Uhum.
E parece que onde ela vive não tem nenhum centro médico.
Pois, ela disse que...
Não sei se...
Exatamente, ela disse que...
Não sei se...
Exatamente, é uma situação trágica, mas esta falta de medicamentos de coisas básicas é trágico.
Eu acredito que este vosso programa chega a todas as instâncias, não é?
Sim, sim.
Então, acho que devem estar a ouvir.
Claro. Bem, esperemos que sim. Eu não sei se toda a gente ouve, mas esperemos que sim. Que, há aqui questões que são recorrentes, não é verdade?
Ah,
sim. Mayra, mais alguma... Alguma questão?
Por enquanto não, as perguntas continuam a ser mais ou menos as mesmas, sempre sobre a situação de saúde em Angola. Mas eu gostava de lhe perguntar, doutora Lumbala, se a ação para a mulher angolana consegue chegar a outras províncias que não Luanda, que ações... Que atividades é que vocês têm que cheguem a outras províncias?
As províncias em que nós estamos a trabalhar, Luanda e Luís. Neste momento nós temos um programa na província de Luís sobre empreendedorismo. Formamos grupo de mulheres para gerir o negócio e para atendimento ao cliente. Neste momento é na província em que estamos a trabalhar. Não estamos numa outra província, talvez falta de apoio, e também estamos a ver
quase os financiamentos estão escassos. Um ou outro, uma agência ou outra internacional que estão a apoiar algumas organizações. E o universo de organizações que gostariam de apoiar as nossas comunidades são todas, umas até estão fechadas, outras até já extintas, desapareceram, sobre este ambiente em que estamos, que quase já não tem financiamento.
Que agências é que vos financiam?
Gostaríamos de poder também chegar a outros. Tivemos apoio, já que trabalhamos com apoio externo, e gostaríamos de apoiar já, porque nós estamos sempre na questão de formar as mulheres, educar elas, então é nosso foco.
Ah, muito bem. Olha, doutora Odete Fernandes, creio que temos tempo para mais um ouvinte. Eu tenho aqui um ouvinte da capital, Luanda, é o senhor Manzambi. Senhor Manzambi, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor, não sei se tem uma pergunta, um comentário.
Sim, eu tenho uma pergunta.
Faça favor.
Tenho uma pergunta, sim.
Faça favor.
Posso fazer a pergunta?
Claro.
Sim, a minha pergunta, a senhora que está aí, qual é a análise que a senhora faz no que está a acontecer nesse momento, as mortes em Angola, e quais são as razões dessas mortes, porque o governo até aqui não conseguiu nos dizer concretamente se é a febre amarela ou não. Se tem conhecimento, o que de concreto está acontecendo? Porque hoje eu, no espaço de 30 metros, contei na minha rua 5 óbitos nesta manhã. Concretamente, qual é a informação que ele pode dar na situação que está a acontecer das mortes em Angola?
Senhor Manzambi, onde é que você vive?
Olha, eu estou em Luanda, no município de Kazenga. No município de Kazenga, concretamente nessa área de Amabor, só nessa. Eu contei, no espaço de 30 metros, 5 óbitos recentes hoje de manhã. Muito não bem. Contando o que eu vi ontem, hoje de manhã.
Muito obrigado, senhor Manzambi. Olha, Odete Fernandes, estamos a chegar ao fim, não sei se quer responder.
Mas ele ligou. Não, eu queria perguntar ao senhor se ele já viu essa análise que está o país. Está a chover muito, como é que estão os bairros encharcados, cheios de água e mosquitos. Então eu queria conversar um pouco com o senhor. E também para ver qual é a responsabilidade também da própria população.
Ops, parece que caiu um telefonema, não sei qual foi. Foi o da Odete Fernandes? Caiu um telefonema?
Caiu.
Alô? Alô? Odete Fernandes?
Caiu. Muito básico.
Muito bem. Ainda temos o senhor Manzambi em linha?
Em um mês, dois meses, ninguém consegue tirar o lixo. Pode ser um dos fatores, mas as mortes que estão acontecendo agora, apesar de o lixo sempre estar aí, mas nunca ouvimos, por isso nós estamos sem saber concretamente o que se passa, porque o governo não está nos dizer concretamente qual é o problema, porque a febre amarela não é mesmo que está a matar, o estado que está a dar da febre amarela não é essas mortes que está espalhado no anda.
Muito obrigado, senhor Manzambi. Odete Fernandes, ainda está em linha? Não, perdemos a Odete Fernandes. Portanto, olha, senhor Manzambi, muito obrigado pela oportunidade, pela sua informação que nos deu aqui. Infelizmente nós perdemos o contacto com o Odete Fernandes, mas isto acontece em todos os programas, é uma situação que, portanto, ao vivo corremos sempre esse risco. Senhor Manzambi, nós talvez o que vamos fazer é talvez usar a sua informação e passá-la aos nossos repórteres em Luanda para irem dar uma vista de olhos ao que se passa aí na sua zona, mas eu queria lhe agradecer ter participado, queria também agradecer a todos os ouvintes que telefonaram e que participaram. E claro está, agradecer também à Odete Fernandes por ter participado no programa. Mayra de La Salette, não sei se queres dizer mais alguma coisa, temos muito pouco tempo.
Obrigada a todos que enviaram perguntas pelo Facebook e que nos acompanharam e comentaram o programa. Até para a semana.
Pronto, muito obrigado, ouvintes. Não se esqueça, sempre que quiser participar, tem que enviar o seu número de telefone. Não basta só enviar uma vez. Sempre que quiser participar, se quiser participar para a próxima semana com um novo convidado, tem que enviar o seu número de telefone. E claro está, pode continuar a enviar-nos perguntas pelo Facebook. Portanto, não se esqueça, na próxima semana voltamos ao contacto neste Angola. Fala só!